Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à audiência com representantes das Escolas Superiores de Enfermagem de Coimbra, Lisboa e Porto, que já estão entre nós. A senhora professora Maria da Conceição Bento, que é da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. A senhora professora Maria Filomena Gaspar, que é da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. E o senhor professor Paulo Parente, Presidente da Escola Superior de Enfermagem do Porto. Sejam bem-vindos a esta comissão. Penso que é a primeira vez que reunimos com estes representantes das escolas. Sei que vêm apresentar e falar de um tema sobre a posição relativamente à reestruturação da rede do ensino superior. Como saberão, tudo o que se prende com o ensino é matéria da competência da Comissão Parlamentar de Educação, seja como for, como é uma matéria que também tem conexão com esta Comissão, decidimos recebê-los com todo o gosto nesta Comissão, como é a nossa obrigação. Eu ia desde já passar a palavra e depois dava a palavra aos seus deputados para que possa haver um diálogo e para haver algum esclarecimento. Faz favor, tenha a palavra e muito obrigada.
Muito obrigada, muito bom dia. Antes de mais, pedir desculpa pelo nosso atraso. A entrada em Lisboa estava mais complicada, apesar de eu ser de Lisboa, os colegas esperei por eles, naturalmente, para podermos vir em conjunto. Portanto, as nossas desculpas. O motivo que nos traz aqui, e agradecer também a vossa disponibilidade, tem a ver com o equilíbrio que existe neste momento entre as instituições de ensino superior e, no caso, as nossas três instituições, portanto, as que representamos, são instituições de ensino superior público não integrado e, portanto, têm autonomia nesse sentido. Portanto, estão a trabalhar em conjunto para serem integradas com as respectivas universidades, no caso, Lisboa, como há duas, é a Universidade de Lisboa. Temos programas de doutoramento, aí também sediados, em estreita colaboração connosco. Aliás, o corpo docente é das nossas instituições, porque não existem docentes nas universidades com as competências para desenvolver esses programas. Mas, no fundo, aquilo que nos traz é que a nossa convicção de que esta alteração poderá pôr em causa o desenvolvimento da enfermagem e da profissão e da qualidade dos enfermeiros. A enfermagem está, e penso que os seus deputados saberão, ou pelo menos terão alguma ideia, de que a enfermagem está no ensino superior há 26 anos, foi enquadrada em 1988 por um decreto-lei 480/88 que enquadra a enfermagem ao nível do ensino superior politécnico. Desde então passaram várias reformas, passou-se de um curso de bacharelado para um curso de licenciatura de 4 anos com 240 ECTS, portanto uma licenciatura já com vários anos de consolidação. Este desenvolvimento, se conseguirmos olhar para a qualidade dos cuidados de saúde no país e a sua repercussão internacional ao nível da qualidade dos enfermeiros, não se pode aliar de todo do desenvolvimento que têm tido as instituições de ensino superior. E, no caso, entendemos nós que as nossas três instituições representam uma grande maioria daqueles que se formam no país, porque, evidentemente, em conjunto temos cerca de 5 mil estudantes, e, portanto, formamos, de facto, e criamos uma marca no país e internacionalmente. Temos um grande reconhecimento de enfermeiros das nossas instituições acolhidos na Europa e não só, Estados Unidos, Austrália, enfim, por aí. E, portanto, estamos convictos que temos prestado um serviço ao país ao nível da qualidade dos cuidados, ao nível da formação deste recurso precioso para o país, não só na licenciatura, como também ao nível dos mestrados. Portanto, temos mestrados em várias áreas, mas eu depois, os meus colegas poderão completar. E a existência do doutoramento em parceria com as universidades poderá vir a estar em causa com a integração no nosso sentido, forçada com os, ensinos, com os institutos superiores politécnicos. Não estamos de todo a dizer que as instituições dos institutos superiores politécnicos, Lisboa, Porto e Coimbra, não são instituições de qualidade, não é disso que se trata. Trata-se de termos desenvolvido todo um trabalho com as universidades que criaram legitimamente a expectativa de nos acolher e que agora, com uma linha de orientação estratégica da tutela da educação, poderá vir a ser posta em causa. Portanto, o que nos traz, sobretudo, é a qualidade dos cuidados de enfermagem e de saúde do país. Mas ficava-me por aqui, também não quero gastar muito tempo.
Faz favor, doutora.
Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. De novo, agradecer o terem aceito receber-nos e com tanta rapidez. Na sequência do que a minha colega Filomena já apresentou, e talvez porque não tenho absoluta certeza que todos estão a par do processo de desenvolvimento que nos traz até aqui, eu gostava de lembrar que, de facto, há este caminho de integração no ensino superior do ensino de enfermagem, acontece muito mais tarde que no resto dos países em Portugal, e é a primeira grande reorganização do ensino, foi na altura em 1980. E desde aí temos feito um percurso que foi sempre pensado no sentido de que viesse a existir em Portugal, à semelhança do que existe em todos os países do mundo, ensino de enfermagem também universitário, para garantir o desenvolvimento do conhecimento da disciplina de enfermagem e, portanto, alimentar o ensino e a profissão. E este percurso tem-se vindo fazendo paulatinamente e em 2002, fez-se pela primeira vez a reorganização do ensino de enfermagem em Portugal após termos integrado o ensino superior. As escolas eram todas escolas não integradas, existiam muitas escolas não integradas no país, cerca de 32, escolas que tinham nascido para dar resposta a problemas graves de carência de enfermeiros à data, e na altura a decisão governamental foi integrar as escolas de enfermagem nos locais onde havia institutos politécnicos no Politécnico, nos locais onde havia universidades nas universidades, e em Coimbra, Lisboa e Porto, porque existiam as maiores escolas e várias escolas, existiam quatro escolas no Porto, quatro escolas em Lisboa, três no Porto e duas em Coimbra, a decisão, a pedido destas escolas, foi de não integração, mas sim de fusão das escolas existentes em Lisboa, Porto e Coimbra, para que mais tarde estas escolas pudessem vir a ter as condições para se constituírem como polos de ensino universitário de enfermagem. E, portanto, garantindo as condições ao desenvolvimento do conhecimento e garantindo uma diferenciação que permitisse, de forma global e integrada, a lecionação do primeiro ciclo, do segundo ciclo e do terceiro ciclo de formação. Neste momento nós temos os três ciclos de formação, mas o primeiro e o segundo ciclo são lecionados nas escolas e o terceiro ciclo é na universidade, e até à saída da última legislação que permite que o Politécnico ofereça os mestrados, também o segundo ciclo era oferecido na universidade, porque o Decreto-Lei 353, que cria a licenciatura de enfermagem, diz que o ensino de mestrado e de doutoramento acontece nas universidades, porque eram as únicas que podiam dar o grau. Eram as únicas, mas não tinham nem investigação em enfermagem, nem professores doutorados em enfermagem, e, portanto, não tinham corpo docente para lecionar nem os mestrados, nem os doutoramentos. Transitoriamente, o que foi feito entre estas três escolas e as respectivas universidades foram protocolos que permitem que os doutoramentos funcionem na Universidade de Coimbra, no doutoramento em Ciências da Saúde, ramo enfermagem, na Universidade de Lisboa, o doutoramento em enfermagem, no Instituto Abel Salazar, com o Porto, e existe ainda a Católica a oferecer doutoramento, com o corpo docente das escolas de enfermagem locais. Portanto, nós temos protocolos, não sei se os trago aqui comigo, mas provavelmente sim, com estas universidades, e é com estas universidades que nos temos articulado para garantir quer o desenvolvimento da investigação, quer o desenvolvimento do ensino ao nível dos três ciclos. É aqui que recrutamos parte dos nossos professores que não são enfermeiros. Todas as sinergias se têm feito no sentido de um dia virmos a ser uma unidade orgânica de ensino universitário das respectivas universidades. E foi este caminho que permitiu que nós nos mantivéssemos instituições de ensino superior não integradas quando se foi aprovado o RGES, não é? Para que pudéssemos consolidar os critérios para virmos a ser ensino universitário. Bom, era um caminho que estávamos a percorrer, diria eu tranquilamente, para todas as partes, com bastantes ganhos de qualidade e de resultados, quer ao nível do ensino, quer ao nível da investigação, quando fomos surpreendidos no início do mês com as linhas de orientação estratégicas para o ensino superior, que dizem no ponto 3, no ponto 3.2, que se promoverá a integração das nossas escolas no ensino politécnico. Nós consideramos que isto é um retrocesso para a enfermagem e para o trabalho que há 30 anos vimos a fazer para podermos ter globalmente o ensino de enfermagem nos três ciclos e na área científica, como existe em todo o mundo. Com certeza sabem que há países que têm até níveis de enfermagem diferentes, mas onde existe sempre ensino universitário de enfermagem, existe aqui na nossa vizinha Espanha, em toda a Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá, e portanto pensámos que viríamos a ter também este caminho em Portugal. Até porque, contrariamente ao que acontece em algumas dessas realidades, de facto, a enfermagem portuguesa tem-se afirmado pela qualidade no mundo e com certeza sabem que hoje temos uma enormíssima procura dos nossos diplomados pelos países da Europa e não só. Bom, o que nós vinhamos aqui pedir-vos é que pudesse ser agendada esta discussão globalmente, que pensássemos se para o país e para a enfermagem não é melhor continuarmos neste caminho de virmos a crescer e a desenvolver-nos, ou se é imperativo que se tome agora uma decisão que, no nosso entender, não tem quaisquer ganhos, nem económicos, mas não tem os ganhos que nos preocupam, que têm a ver com a concretização das nossas missões, que são o ensino e a investigação.
Obrigada. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito, muito bom dia. Naturalmente, cumprimento todos os senhores deputados, agradeço a disponibilidade. E relativamente aos aspectos relacionados com as questões do ensino e do funcionamento, as minhas colegas já expuseram claramente a situação que nós vivemos. Eu gostaria apenas de reforçar um aspecto, e esta é a Comissão Parlamentar da Saúde, que guarda relação com os enfermeiros e com a prática e com a prestação de cuidados de saúde. Hoje, os enfermeiros têm um papel, que é um papel absolutamente decisivo dentro daquilo que é a prestação dos cuidados de saúde. É um papel que nestes 25 anos tem vindo a assumir crescentes responsabilidades. É um papel que se espera que num futuro próximo ainda
tem a necessidade de responder a mais necessidades, nomeadamente as questões demográficas, o envelhecimento da população, deixa aqui um grupo muito significativo em que os enfermeiros têm particulares competências para poder dar resposta aos cuidados de saúde e para darmos resposta a estas necessidades que os cidadãos em global e em particular as pessoas idosas apresentam. Não há dúvida nenhuma que é necessário que os enfermeiros disponham de uma formação avançada ao mais alto nível. E ter uma formação avançada ao mais alto nível significa que é necessário produzir conhecimento. Produzir conhecimento vai significar que é necessário termos doutoramentos, e doutoramentos hoje, no regime que nós temos disponível, só é possível existir dentro das universidades. Ora, se é necessário existir doutoramento em enfermagem, e se ele só pode existir dentro das universidades, não faz sentido que este doutoramento exista isolado e com recurso a docentes que não pertencem à própria instituição. E, portanto, o que faz sentido, como em todas as outras áreas do conhecimento, é que dentro da universidade existam não só o doutoramento, mas os três ciclos de formação. A questão que se coloca é, a pergunta que se coloca é, e porquê é que não existe? Não existem, sobretudo, por duas razões. Primeiro, porque existe uma disposição legislativa no decreto de 88, 480, que determina que o ensino de enfermagem, na integração do ensino superior, é integrado no subsistema politécnico. E esta particularidade, que não existe em mais nenhuma área do conhecimento, e que determina a obrigatoriedade do ensino, da formação que prepara para esta profissão ser feita no ensino politécnico, é obviamente um handicap neste processo. Porquê? Porque obriga, por exemplo, mesmo nas 7 universidades onde já existe ensino de enfermagem, este ensino de enfermagem é um caso particular, é uma unidade orgânica de ensino politécnico dentro da universidade. Existem 7 casos destes no país. Ora, isto não faz sentido, faria sentido, de facto, é que existisse nas universidades a enfermagem como ensino universitário. E nós entendemos, isto é que a evidência demonstra, nós estamos, por exemplo, a falar de qualquer coisa como, neste momento, cerca de 120 doutores em enfermagem, que existe no conjunto das 3 escolas. 50% do corpo docente já tem grau de doutor, mais de 50% já tem grau de doutor. E, portanto, nós entendemos que, de facto, a existir ensino universitário, as escolas onde está essa massa crítica que pode contribuir para essa situação, pode participar nessa formação, é exatamente nestas 3 escolas. Daí que nós, neste momento, quando o processo estava a decorrer, como se disse, procedermos a uma integração dentro dos institutos politécnicos é coartarmos esta possibilidade de desenvolvimento. Nós não estamos a dizer, porque percebemos que estamos em processo de construção. Nós ainda não temos 80% de doutores. Admitimos que em 2015-16 teremos 80% dos nossos docentes já com o doutoramento. Mas não tem, de facto. Portanto, este processo está-se a construir. Ora, nós queremos existir os 3 ciclos de formação dentro das universidades e como ensino universitário, nós queremos reunir as condições que a universidade exige, que nos exige a nós e a todas as outras áreas. Agora, é preciso de irmos tempo. E, portanto, no fundo, a questão que se está aqui a colocar é precisamente esta. E nós pensamos que isto é absolutamente decisivo para que os enfermeiros disponham e sejam reconhecidas não como uma área de conhecimento, que esta é a questão central, que vá nutrir a prática dos enfermeiros, sob pena de nós termos enfermeiros que estão claramente, ou podem ser, ainda mais subaproveitados relativamente àquilo que é o potencial. Porque, como também já as minhas colegas dizem, isto tem sido, hoje, voz popular, toda a gente sabe que os enfermeiros portugueses têm tido os maiores encómios em toda a Europa, nos países, em países como a Alemanha, em países como a França, em países como a Inglaterra, e são sempre recebidos, bem recebidos, e também, diga-se, bem remunerados, ao contrário do que acontece, infelizmente, no nosso país. Mas isso é outra discussão.
Muito obrigada. São, com certeza, por mérito próprio, eu penso que já nos habituámos a que a qualidade dos enfermeiros portugueses é, de facto, uma qualidade muito elevada. Pelo menos eu acho que é essa ideia que todos nós, enquanto alguma vez doentes, tivemos, penso eu. Senhores deputados, Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, gostava de cumprimentar a professora Conceição Bento, a professora Filomena Gaspar e o seu professor Paulo Gonçalves, dizer-lhes que, apesar do objeto principal da questão que os traz cá não ser uma questão de saúde, mas de ensino superior, esta é naturalmente uma questão que nos preocupa e que faz todo sentido que aqui apreciemos, embora em alguns aspectos possamos não dominar tanto algumas questões particulares e que já esclareceram e bem, porque não é o nosso métier, digamos, as questões do ensino superior. Mas é claro que a enfermagem é central no sistema, no Serviço Nacional de Saúde Português, para a saúde dos portugueses, e é sem dúvida uma das áreas em que nós nos afirmamos mais nos últimos tempos, e não podemos olhar para a área da saúde em Portugal sem dar uma importância especial e relevantíssima à enfermagem, porque se compararmos com alguns anos atrás, de facto não há qualquer semelhança. Isso deve-se exatamente à formação que tem sido ministrada aos enfermeiros e pelos quais seguramente os três terão responsabilidade e muitos outros que se têm dedicado ao ensino da enfermagem em Portugal. Mas há aqui algumas questões de que eu gostava de ver esclarecidas. Primeiro, disseram-nos que neste momento o terceiro ciclo está a ser garantido em articulação com as universidades, mas esse corpo de formadores que ministra esses doutoramentos, de onde vêm? São das vossas três escolas que fizeram protocolo, portanto, são professores das escolas destas três só. Depois há outras sete que estão incluídas nos politécnicos, nas universidades, mas há algumas que estão e não têm acesso, então, ao doutoramento. Portanto, há dois níveis de ensino de enfermagem em Portugal. Há aqueles que, pela escola, quando se entra para o ensino, já se escolhe se se pode ir até ao doutoramento ou não, porque se for para as vossas três escolas, há acesso, é uma dúvida, há acesso ao doutoramento, e se for para as outras escolas incluídas no Politec, não há. É uma dúvida que eu tinha. Outra questão que gostava de saber é linhas de orientação ainda estão em discussão, certo? O Sr. Ministro apresentou-as este mês e ainda estão em discussão. Portanto, estamos agora ainda na possibilidade de dar os nossos contributos. A questão que queria saber é se tiveram a oportunidade, antes da apresentação pública deste documento, de dar conhecimento, porque o Ministro diz que foram ouvidos, foram pedidos pareceres. Gostava de saber se esta opinião já foi transmitida previamente ou se só surgiu agora, depois de conhecido este documento publicado. Da nossa parte, a nossa preocupação central é que não seja prejudicada a qualidade que se conquistou ao longo destes anos no ensino da enfermagem. E também não nos parece fazer sentido que esta seja uma área de conhecimento que não tenha acesso ao terceiro ciclo de formação. É um retrocesso que nos parece não fazer qualquer sentido. É, à partida, fazer recair uma cápsula e os diminutos sobre os enfermeiros, que, ao contrário dos outros, não podem ser doutores. E então ficamos só com estes 120 doutores em enfermagem em Portugal e não pode haver mais por causa de uma decisão. Não percebemos qual é a razão, e talvez das conversas que tenham tido com os decisores governamentais nos possam explicar o que é que está subjacente a isso, o que é que distingue a enfermagem das outras áreas de conhecimento que faz com que quem vá para a enfermagem não tenha acesso, não tenha a possibilidade de ser doutor. Nós não compreendemos isso, entendemos que esse grau de formação significa o reconhecimento em pleno e em igualdade da enfermagem perante outras áreas, e se assim for, se houver essa distinção, nós não poderemos naturalmente estar de acordo. Nós entendemos que a enfermagem deve ter o mesmo acesso e, portanto, formar doutores como nas outras áreas. Mas há aqui algumas questões de pormenor, de área concreta do ensino superior que não conhecemos tão bem, que gostaria que nos esclarecesse. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rosa Areses, faz favor, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, cumprimento os seus professores, presidentes das Escolas Superiores de Enfermagem de Porto, Coimbra e Lisboa. Esta matéria, como aqui já foi dito, prende-se mais, obviamente, com a Comissão de Educação. Percebo porque é que a trouxeram aqui, sobretudo pelas repercussões que poderá vir a ter Agora, eu antes de levantar aqui uma ou duas questões que me deixaram na dúvida, e como isto ainda são um conjunto de linhas estratégicas que estão em debate, que não é definitivo, por que não pedirem uma audiência à Comissão de Educação, Ciência e Cultura, que é a comissão própria para analisar este assunto com pormenor? Porque nós aqui podemos ver numa perspectiva, mas a génese do problema está noutra comissão. Obviamente que temos a noção da qualidade dos serviços de enfermagem, da importância que têm, e quando nos dizem que pode estar em causa a qualidade, é uma preocupação que obviamente subscrevemos e que nos preocupa e que registamos, como é certo. Agora, se eu percebi bem, e agora aqui também levanto uma questão que eu posso estar equivocada, o que me parece é que, pelo que eu entendi das afirmações que falaram, é que esta reestruturação da rede do ensino superior vem, de certa maneira, reforçar, digamos assim, algumas competências dos institutos politécnicos. Não sei se será mais ou menos isto. E a ser isto, nomeadamente, com que se prende com a realização dos mestrados e doutoramentos. Por isso é que eu aqui já falava que era importante termos aqui um parecer e termos aqui uma indicação prévia daquilo que está a ser discutido, das linhas estratégicas que estão a ser discutidas neste momento, e sugeria, obviamente, essa audiência na Comissão de Educação, porque dar-nos-ia outro tipo de informação. Agora, subscrevemos, claro, as preocupações que aqui nos trazem e registamos, e gostava que me esclarecessem esta questão com o Instituto Politécnico, porque noutras áreas também, e eu estou na Comissão de Educação, a questão entre as universidades e os institutos politécnicos tem sido uma guerra noutras áreas. E, portanto, eu não sei se aqui também está alguma coisa por trás, porque tenho alguns antecedentes noutras vertentes que me levam a tirar esta conclusão. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados? Faz favor, Sr. Deputado Paulo Almeida, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, obviamente, os nossos ilustres convidados aqui presentes. Dizer-lhes que, sem prejuízo, naturalmente, de o cerne da questão, como disse a minha colega deputada da bancada do PSD, me parecer estar restrito ou mais restrito à Comissão de Educação, não deixa de tocar aqui a de saúde, na medida em que consideramos que a excelência da educação ou da formação que os enfermeiros têm tido, aliás, reconhecida até internacionalmente, é para nós, obviamente, um motivo de orgulho e algo que não se pode perder. E nessa medida, as linhas de orientação que estejam a ser discutidas neste momento ainda, espero que não façam descer qualquer fasquia no nível de exigência para tal formação que tanto precisamos, porque realmente o melhor que temos é a educação, e assim se tem conseguido os melhores dos enfermeiros, quer em Portugal, quer reconhecidos internacionalmente, como já disse, não é? Aliás, na sequência, aliás, dessa formação, há até propostas na perspectiva até de haver enfermeiros de família. Portanto, há uma evolução da própria carreira e há uma evolução, julgo que, ao nível da própria formação educativa. Nessa medida, e concluindo, porque a excelência é para nós a fasquia que queremos sempre atingir, repito, acho que em sede da Comissão de Educação as linhas de orientação devem ser naturalmente para a manter, independentemente de não saber agora qual o resultado, se vai ser nos politécnicos, se vai ser nas universidades, mas que a formação dos enfermeiros seja sempre a manter. Muito obrigado por terem vindo.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos seus deputados, não havendo mais pedidos de palavra, passava então a palavra para, se quiserem, fazer o favor de esclarecer. Obrigada.
Muito obrigada. Eu, naturalmente, tentarei responder algumas questões, depois passo aqui a palavra aos meus colegas. Relativamente a... Eu concretamente faço parte da Comissão Científica de Doutoramento em Enfermagem na Universidade de Lisboa, portanto sou uma das pessoas que integra o corpo docente em, por protocolo com a Universidade de Lisboa. O que se passa é que, do ponto de vista, neste momento, legislativo, os doutoramentos só podem ser ministrados nas universidades. E as universidades não têm know-how, não têm docentes para o fazer isoladamente. Portanto, os doutoramentos só existem porque nós, as nossas três escolas, têm esses docentes e colaboram diretamente com as universidades. Depois, em termos do acesso, dizer-lhe que, efetivamente, o acesso aos doutoramentos faz-se para o país, portanto, são candidaturas que existem. Portanto, neste caso, estas três escolas retroalimentam a formação dos docentes de todas as outras instituições de ensino de enfermagem do país, que também têm alguns doutorados em enfermagem, em outras áreas, tal como nós, também temos doutorados nas áreas das ciências sociais, das ciências da saúde, etc. Portanto, digamos que o início da profissão e do desenvolvimento do conhecimento passou-se como à semelhança de outras disciplinas, e estou-me a recordar, por exemplo, da psicologia, que também fez o seu caminho, que hoje é reconhecidamente uma disciplina das ciências da saúde, e o que nós queremos é... E é estar junto das disciplinas das ciências da saúde. E estamos a falar da medicina dentária, das ciências farmacêuticas e da psicologia, onde nós até vamos recrutar alguns dos nossos docentes para as áreas transdisciplinares e, portanto, onde as outras disciplinas também entram. E, portanto, não se trata apenas de formar os nossos estudantes, foi aqui colocada uma questão, só os estudantes em que entram nas vossas escolas é que terão acesso ao doutoramento, não é isso, estamos a formar para o país também. E, portanto, aí entendemos que a nossa missão extravasa muito daquilo que é a missão de cada uma das nossas instituições. Porque se estes doutoramentos cessarem, terminarem, porque estes protocolos, se as universidades não conseguirem engranjar, e até por questões de acreditação também, da acreditação da agência, porque as instituições têm que ter corpo docente adequado, certificado e competente naquelas áreas científicas para ministrar os doutoramentos e os mestrados, etc. Portanto, as universidades não têm esse corpo docente, só têm por protocolo connosco. E, portanto, isto foi um período transitório, é um período transitório que se esgotará na recertificação e na reacreditação dos doutoramentos. Isso, portanto, é um processo que está a caminho. Eu ficava-me por aqui, mas quis apenas dar o exemplo de que nós retroalimentamos não só a formação de outros colegas, de outras instituições ao nível do ensino superior, como até da própria prática. Devo dizer que no doutoramento em enfermagem da Universidade de Lisboa, com a ESL, neste momento há vários enfermeiros da clínica que estão a desenvolver conhecimento na clínica. Portanto, não estamos só a falar de formação docente, estamos a falar de formação clínica de enfermagem em áreas muito específicas, como o envelhecimento, a adesão à terapêutica, enfim, áreas que se repercutirão seguramente na qualidade, porque naturalmente quando olhamos há uma correlação fortíssima, não estou a trazer aqui nenhum teste estatístico, mas há uma correlação fortíssima entre o desenvolvimento do ensino e da formação e a qualidade que é reconhecida atualmente. E ficava-me por aqui por já. Obrigada.
Eu começava por agradecer todas as questões e tentar um pouquinho clarificar porque é que vimos aqui. É claro que nós vimos aqui num processo que é global e que começou por conversar com o seu secretário de Estado, que tem a tutela do ensino superior. Conversar por escrito, mas conversar. Tivemos o feedback nas linhas de orientações estratégicas. Mas, porquê é que... esta não é uma questão, senhora deputada Rosa, não é uma questão de politécnica em universidades. Nós consideramos que a qualidade do ensino do politécnico é bom e, em alguns casos, muito bom, e nas universidades, da mesma forma, não, essa não é a nossa discussão. Acontece que a enfermagem é a única área do conhecimento que tem um decreto-lei que diz que é politécnico, que o ensino é politécnico. Porque o que acontece nas engenharias é que, quando a engenharia está na universidade, é ensino universitário. E quando é no politécnico, é ensino politécnico. E o que acontece num enormíssimo número de áreas. Portanto, a formação assume a natureza da instituição onde está integrada. A única situação em Portugal que assim não é, é a enfermagem, que mesmo quando está na universidade é politécnico. É o caso. Sempre foi, porque isto tratou-se de um desenvolvimento de uma área que foi integrada no sistema educativo muito mais tarde que todas as áreas e, portanto, teve este processo um bocadinho diferente das outras áreas. Porque se assim não fosse, neste momento as nossas escolas já estariam na universidade e já ofereceriam os três ciclos de forma articulada e nós não estávamos aqui a ter que discutir estas questões e a pedir o que é que nós vimos pedir. É que se discuta. Discuta para além da questão da reorganização da rede. Porque a reorganização da rede aconteceu agora, não por nossa causa, nós somos afetados por isto, mas já vínhamos num percurso de reorganização da rede. Porque quando é criada a Escola de Lisboa, Porto e Coimbra, com determinado objetivo, é para organizar a rede de ensino de enfermagem. E aquilo que... O que está em risco não é a qualidade do ensino de enfermagem. Quando nós aqui estamos a discutir, o que está em risco é a possibilidade de desenvolver o conhecimento da disciplina de enfermagem em articulação sistemática com os três ciclos de formação, que é o que faz sentido em todas as áreas científicas. Hoje importa cada vez mais que os enfermeiros investiguem sobre as respostas das pessoas às doenças, que não têm cura, mas que precisam que nós percebamos como é que podemos ajudar as pessoas a viver mais tempo, com mais qualidade, com mais autonomia no autocuidado. E essa é a investigação central que os enfermeiros hoje estão a fazer. E por isso é que há cada vez mais enfermeiros que não são professores, que estão na clínica, a querer fazer os seus doutoramentos para terem competências para o desenvolvimento do conhecimento na sua área científica e para liderar equipas de investigação. E, de facto, a organização que neste momento pode ser mais valia para nós é aquela com quem já estamos a trabalhar, é a universidade, porque é lá que estão as outras áreas que fazem parte das nossas equipas de investigação, é lá que estão os colegas das outras áreas com quem discutimos multidisciplinarmente os problemas das pessoas e, portanto, parece-nos a nós que se de facto queremos ter, num horizonte curto, enfermeiros que não apenas prestam cuidados, mas prestam-no sustentado num conhecimento que acrescenta valor ao conhecimento das outras áreas disciplinares, nós precisamos de garantir a continuidade deste processo. Nós nem sequer estamos a pedir para ser integrados imediatamente na universidade. Aquilo que nós queremos é que se discuta se não faz sentido continuar este processo de desenvolvimento que estávamos a ter para podermos ter em Portugal, de forma articulada, desenvolvimento do conhecimento em enfermagem e lecionação dos graus de enfermagem avançada, de mestrado e doutoramento. Porque relativamente à licenciatura nós não estamos preocupados, nem estivemos, claro que para, nós temos, por exemplo, na escola que eu represento, a única unidade de investigação acreditada pela EFCT e financiada pela EFCT na área, e portanto o que faz sentido é que a formação se alie e alimente da investigação e portanto é esse o caminho que queremos continuar a seguir. É isso, não é nenhuma guerra entre a Universidade e o Politécnico, porque nós, de facto, até nos damos muito bem com todos. Onde vamos buscar, de facto, sinergias? Nos nossos casos de Lisboa, Porto e Coimbra, é à Universidade de Coimbra, particularmente às faculdades de Psicologia, Medicina e Farmácia, não é? Que são os nossos interlocutores mais diretos.
Muito obrigada, Sr. Quer terminar. Só acrescentar. Faz favor, para concluir. Muito bem, com certeza.
Este é um aspecto que tem a ver com a questão colocada pelo Sr. Deputado Paulo Almeida, relativamente à possibilidade destas medidas baixarem a fasquia da excelência. E eu diria que não há o risco imediato, mas há um risco a médio e, sobretudo, a longo prazo de nós baixarmos a fasquia da excelência que vamos tendo.
E isto porquê? Porque é necessário, a enfermagem não se pode dar, como todas as áreas de conhecimento, não se pode dar satisfeita pelo conhecimento que atingiu neste momento, que tem neste momento. Nós temos que admitir que queremos é sempre, como todas as áreas que produzem conhecimento, queremos acrescentar mais conhecimento ao conhecimento. Só assim é possível manter a excelência. Não podemos dizer que o que temos está bem. Não chega. Amanhã vamos precisar de mais. E precisar de mais significa que temos que produzir esse conhecimento. E esse conhecimento só é matéria-prima para os enfermeiros poderem trabalhar. E este conhecimento está, já se falou aqui, um bocadinho em outras áreas. Está um bocadinho na medicina, está um bocadinho na psicologia, está um bocadinho na sociologia, está nestas outras áreas. Mas o core, o núcleo central, tem que ser a enfermagem. E isto significa, então, que para nós continuarmos a garantir a excelência, temos que continuar a produzir conhecimento de enfermagem, a par do que, com certeza, a medicina vai continuar a fazer, a psicologia vai continuar a fazer e todas as outras áreas do conhecimento vão fazer. Logo, se isto é sim, então é indiscutível que nós vamos precisar de conhecimento de enfermagem na universidade. Não estamos a dizer que todos os cursos têm que ser universitários. Não, nós estamos a dizer que é necessário que exista enfermagem dentro da universidade, como ensino universitário, capaz de produzir conhecimento. Ou seja, é preciso associar esta produção de conhecimento à oferta de terceiros ciclos. Ora, se devem existir, como já existem, doutoramentos em enfermagem dentro das universidades, aliás, como já está reconhecido que eles já existem desde 2002, então fará sentido que se junte em torno deste doutoramento uma massa crítica particularmente formada para essa formação. E essa massa crítica, é isso que nós temos vindo a dizer, está nas escolas de enfermagem. Por isso, qualquer decisão que neste momento não está tomada, nem foi publicamente, mesmo pelo seu secretário de Estado, assumido em nenhum momento, isto é bom também que se diga em abono da verdade, que ele em nenhum momento disse que ia integrar as escolas de enfermagem. Há 5 escolas, uma é de turismo, a outra é a escola náutica. E, portanto, ele nunca disse que ia integrar, relativamente a nós, a nenhuma das teses, ele nos disse que ia integrar. Contudo, a medida que aparece aqui, integrada na linha de orientação, na linha estratégica 3, deixa isto no geral. E o que nós estamos a chamar a atenção é, ok, não nos envolvam nesse processo. É preferível que nós possamos continuar na situação em que para já estamos, sobretudo por uma questão, para não impedir que o processo de construção que os enfermeiros estão a fazer e de evolução no sentido de poderem ser ensino universitário possa ser, neste momento, ter um retrocesso, que era isso que significaria. Não é? Se nós fôssemos integrados no Politécnico, esta possibilidade a médio prazo, ou médio, este médio da amplitude para um espaço grande, esta possibilidade ficaria coartada e em definitivo. E então sim, nós iríamos ter, no futuro próximo, iríamos ter, de facto, possibilidade de baixarmos claramente a fasquia daquilo que é a formação.
Muito obrigada. Eu penso que estamos todos esclarecidos. Ainda bem que vieram antes que tenha sido tomada uma decisão. Portanto, é no processo da tomada de decisão que nós devemos ouvir todos os interessados, os parceiros, etc. Portanto, eu penso que foi muito oportuna esta audiência. Agradecemos aos 3 professores aqui presentes. Esperemos que a excelência e a qualidade dos cursos de enfermagem e dos doutoramentos se mantenham a nossa ambição, até porque nós, enquanto utentes, todos nós somos os possíveis... Somos também os beneficiários desse ensino e eu concordo consigo que temos que manter sempre a expectativa mais alta e não estagnar, só assim podemos manter a excelência. Muito obrigada uma vez mais. A Comissão Parlamentar está sempre ao dispor. Muito obrigada. Senhores deputados, não se ausentem, temos 9 audiências e já estão presentes as pessoas para a nova... Faz favor.